A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, hoje é 12 de dezembro. Seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta o nosso assunto agora é o mercado do café, a safra de café e os números que vêm chegando já, não é de hoje, que os números vêm relatando a maior safra de café da história do Brasil. Ontem foi a vez do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trazer a sua estimativa com o número de 59 milhões e 600 mil sacas de café para a safra 2018 do Brasil. Para a gente entender o que esse número significa, em que ambiente de mercado ele chega e quais serão principalmente os impactos para o produtor brasileiro, a gente convidou o analista de mercado do Escritório Carvalhais, seu Eduardo Carvalhais, que nos faz companhia nessa manhã de hoje. Eduardo, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia.
Seu Eduardo, vamos começar a falar sobre esse número. Não é a primeira vez e já tem um tempo que a gente vem ouvindo falar dessa safra recorde de café do Brasil. Como é que o senhor recebe o número do IBGE e como é que o senhor entende que o mercado vai receber esse número daqui para frente?
Bom, sempre esse problema da informação instantânea nos dias de hoje, quando se repisa mais uma vez um órgão IBGE falando em safra recorde do Brasil, isso reflete imediatamente no mercado de bolsa, onde eles estão sempre atrás das notícias instantâneas que estão chegando. Então, nesse ponto é ruim, mas não é uma notícia nova, é uma notícia que nós todos sabemos. É sim a maior safra de café que o Brasil já produziu. Mas, ao mesmo tempo, com a crise que nós tivemos climática, com os problemas climáticos que nós tivemos nos 3 últimos anos, nós, para mantermos as exportações brasileiras e abastecermos o nosso consumo interno, nós esgotamos estoques brasileiros de café pela primeira vez na história também. Se, de um lado, nós temos uma safra recorde, do outro lado, pela primeira vez, nós temos um estoque zerado, um estoque governamental e zerado. Isso nunca houve, pelo menos nos últimos 100 anos. E o estoque em mãos na iniciativa privada, e quando eu falo estoque, é o estoque de passagem, que sofreu da safra passada, 2017. Também deve ser muito perto do zero. Não dá para saber com exatidão esse número, mas eu me arriscaria também a falar que é o menor estoque também da história de passagem, pelo menos dos últimos 10 ou 15 anos.
Em contrapartida, a gente vê um consumo crescente, né, Eduardo? Porque não só o nosso consumo aqui dentro está crescendo, mas as nossas exportações também caminham num ritmo bastante interessante esse ano, né?
É, exatamente. Veja, ontem ainda o Conselho de Exportadores de Café do Brasil divulgou as exportações brasileiras em novembro e elas foram também um número muito bom, em torno de 3 milhões e 700 mil sacas. E segundo o CCAFÉ, as exportações nesse ano calendário, que terminam agora em dezembro, devem voltar para muito próximo de 35 milhões de sacas. Isso porque no primeiro semestre nós embarcamos menos, porque não tinha sido escolhida nessa safra recorde, e nós não tínhamos estoques, como nós estávamos comentando agora no começo. Portanto, não é difícil que no ano safra, ou seja, de 1º de julho desse ano até final de junho do ano que vem, as nossas exportações fiquem acima dos 35 milhões. 36 milhões seria um bom número para nós estimarmos no momento. Se você somar com o consumo interno brasileiro, que agora no evento da BIC, no último encontro dos torrefadores de café, nesse mês ainda de novembro, eles falaram que o consumo brasileiro em 2018 cresceu 3,5%, apesar da grande crise econômica que nós estamos sofrendo, com um grande número de desempregados. E estimam que em 2019 eles continuem crescendo o consumo interno nessa faixa de 3,5%. Portanto, estimaram em 22,9 milhões de sacas, se você colocar 23 até julho do ano que vem, 23 mais 23 mais
36.
3 milhões, nós vamos chegar aí a 59 milhões de sacas. O IBGE fala numa safra de 59,6 milhões, que seja 60 milhões, sobra 1 milhão de sacas, é nada para o Brasil. E o ano que vem é ano de safra de ciclo baixo para o Arábica. Portanto, a safra do ano que vem deve ser menor do que esse ano, mesmo que chova bem. Se chover bem, nós vamos ter uma safra menor de ciclo baixo. Se não chover bem em janeiro e fevereiro, essa safra ainda vai ser um pouco menor.
Ou seja, foi embora a safra recorde do Brasil, o número recorde que está pressionando as cotações nesse momento desaparece instantaneamente.
E apesar de ser recorde essa safra, nós temos que torcer para que em 2020 ela seja maior do que desse ano, porque o consumo interno vai crescer até 2020. e as nossas exportações devem crescer, porque o consumo mundial também vem crescendo. Então, só para manter o market share do Brasil, não crescer percentualmente das exportações, nós teríamos que ter uma safra maior do que a desse ano em 2020, já que o ano que vem a nossa safra vai ser menor e nós vamos chegar de língua de fora lá em junho de 2020, quando nós vamos começar a colher a nova safra de ciclo alto. A situação é justa, não está sobrando café, mas infelizmente a Bolsa de Nova York é comandada por números, por interesses de curto prazo, enquanto o
Claro.
cafeicultor tem que olhar a médio e longo prazo.
E se a gente trabalhar com essa questão da próxima safra, da próxima safra de ciclo cheio, né? A gente tem pelo menos para manter o nosso market share. Agora, certamente o objetivo é ampliar esse market share, né, Eduardo? Então, quer dizer, a gente vai ter que trabalhar para ter uma safra maior realmente.
Sim, se o mercado internacional pagar um pouco melhor do mercado, o cafeicultor brasileiro tem condições sim de crescer com a produção e com a nossa infraestrutura de preparo de café de produção, com a nossa produtividade, nós poderíamos ambicionar chegar a 40% do consumo mundial de café, porque no momento, se juntar as exportações brasileiras com o consumo interno, 35% do café bebido no mundo, tomado no mundo, já é brasileiro. E
Certo.
eu não acho que seja uma meta fantasiosa. Ambicionar chegar a 40%, mas os preços têm que ajudar, além do trabalho forte que o cafeicultor e os agrônomos brasileiros vêm fazendo, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade do café brasileiro, que cresce a olhos vistos a qualidade do arábica brasileiro, e agora nós começamos a melhorar também a qualidade do nosso conilon. Tudo isso está indo muito bem. O problema é que a remuneração não incentiva o cafeicultor a pensar em aumentar a produção ainda mais.
Ele fica com dificuldade de planejar os seus investimentos nesse ambiente de preços, né, Eduardo?
Fica, porque ele percebe que você olha a Bolsa de Nova York, é uma coisa impressionante. É um dia de alta, outro de baixo. Qualquer notícia serve de pano de fundo para atender os interesses dos operadores em Nova York, né? É um sobe e desce da Bolsa versus o dólar. Inclusive, isso é uma coisa interessante. Sempre que o dólar se fortalece frente ao real, isso influencia na Bolsa, porque eles tentam tomar essa diferença do cafeicultor brasileiro, ou seja, quando o dólar subisse, se a bolsa não caísse, significaria uma remuneração maior em reais para o cafeicultor. E muitas vezes isso não acontece por derrubarem a bolsa lá em Nova York.
Eduardo, você vê, num horizonte próximo uma possibilidade de reversão desse cenário dos preços? Essas contas, né, que a gente está fazendo aqui agora, esses números de consumo que o senhor está apresentando, das exportações, isso em determinado momento vai chegar ao mercado e os preços vão começar a reagir a isso?
É difícil, não? Como eu disse, é uma guerra de informação muito grande. Outro dia ainda ouvi uma coisa bastante interessante aí que mostra como eles manipulam a informação. Ouvi um comprador de café fora do Brasil dizer sim, que a safra do Brasil o ano que vem é uma safra de ciclo baixo, mas que vai ser a maior safra da história de ciclo baixo. Então, é tudo um modo de se olhar alguma coisa e tentar jogar esse mercado para baixo. Mas a verdade é que o consumo mundial vai bem. Nunca esteve tão bem, a imagem do café no mundo é ótima, o jovem toma cada vez mais café. Nos países de consumo maduro, já como os europeus, os americanos, se o crescimento do consumo total por ano cresce abaixo do que cresce na Ásia e no Brasil, mas é lá dentro desse consumo, a procura por cafés de maior qualidade e maior valor agregado cresce bastante também. Ou seja, o mundo procura café e cada vez café com mais qualidade. Só que o maior gerador de toda essa riqueza que está havendo no mundo do café, que é o cafeicultor, acaba sendo o que fica com a menor fatia desse monte de dinheiro que é gerado pelo café no mundo.
E nesse e na forma como essa dinâmica está acontecendo, como que o produtor brasileiro está se comportando, Eduardo? Como é que ele pode, principalmente, planejar suas operações de comercialização, de ir a mercado ou de fazer a sua proteção, né, em relação a preços? Como ele tem se comportado nessa dinâmica, como as coisas estão acontecendo agora?
Bom, o cafeicultor tem procurado vender aos poucos o café, porque ele não pode enxergar o que vai acontecer com o preço, já que nós não comandamos os preços, apesar de termos 35% do consumo mundial. Ele tem vendido aos poucos, e você, quando fala com os grandes compradores de café, eles falam que sempre é uma dificuldade completar as compras. Eles completam, tanto que o Brasil está exportando e o nosso consumo está abastecido, o nosso consumo interno. Mas o cafeicultor resiste a esses preços baixos, vai vendendo um pouco, tentando fazer uma média melhor de preço para ele. Essa cobertura em bolsa, essa cobertura de venda futura, muitas vezes ele resiste porque quando ele recebe as ofertas, ele julga que está abaixo do mínimo necessário para ele cobrir os custos dele, né? Ele está muito inseguro. Como é que vai ser o dólar o ano que vem? Ninguém sabe, né? Como é que vão ficar os custos de produção, clima no próximo ano, como é que vai ser? Tudo isso dificulta muito uma tomada de posição a longo prazo.
E ele consegue garantir pelo menos parte da sua renda tentando fazer essas melhores escolhas, buscar essas alternativas? Ele está conseguindo garantir a sua renda nesse momento?
No momento, nos últimos anos, quem fez isso acabou se beneficiando, porque jogaram os preços para baixo, né? Quando os negócios foram feitos, os preços pareciam ruins.
Sim.
Mas depois, com a pressão dos preços do mercado físico no spot, acabaram valendo a pena. Só que agora nós estamos caminhando para uma safra de ciclo baixo. E nas atuais cotações de Nova York não estimulam nenhum negócio de venda da safra 2019. Pouca gente tem feito isso. Os preços estão realmente baixos e, ao mesmo tempo, os custos crescendo. Custos de fertilizante, defensivo, energia elétrica, combustíveis e frete. Tudo isso faz com que o cafeicultor hesite em fazer qualquer coisa para 2019.
Certo. Eduardo, se a gente trouxer agora a discussão para o café Conilon, a gente vai ver que a gente tem uma produção menor, né, do que, na verdade, a estimativa do IBGE é menor em relação ao mês anterior. Ele estima 14,8 milhões de sacas. Como é que o senhor vê o papel desse café na formação dos preços, também influenciando o Arábica? Como é que a gente pode entender essa nova produção de Conilon aqui do Brasil?
Bom, o Conilon tem abastecido não só o nosso consumo interno, principalmente daqueles cafés que nós chamamos de tradicionais, que disputam preço na gôndola do supermercado,
Sim.
como também abastecendo a indústria de solúvel, tanto para o consumo interno, mas principalmente para a exportação. Nós somos grandes exportadores de café solúvel e praticamente 100% desse café é Conilon, né? Então, o ano passado a indústria de solúvel teve dificuldade para se abastecer. Agora, cresceu a produção, não está havendo problema nesse ano,
Sim.
e se estima que o ano que vem ela volte a crescer. As chuvas foram bem até agora, é difícil de falar em estimativa de safra, em números para 2019 agora, mas há uma tendência da safra 2009 de Conilon ser maior do que essa. Vamos ver, tem tido problemas com floradas em algumas regiões. Portanto, eu quero voltar a falar. É cedo para se falar em números, mas eu espero que seja um pouquinho maior a safra de Conilon no próximo ano, para podermos tanto reforçar o nosso consumo interno, que vai crescer o ano que vem, como nossas exportações de solúvel. Você tem que lembrar que o mercado onde mais cresce o consumo de café no mundo é na Ásia, e a Ásia é grande compradora de café solúvel. Todo mercado novo de consumo começa pelo solúvel. Quando você tem a cultura de se tomar chá, ou seja, de fazer ferver a água e fazer uma infusão, é mais fácil começar pelo solúvel, que não precisa de nenhum apetrecho. Com o amadurecimento dos novos mercados, eles vão passando para outros tipos de café.
E esses mercados estão vindo buscar café brasileiro? Eles dão preferência para o café brasileiro, Eduardo?
Olha, no café verde normal, eles gostam muito, não só do café brasileiro, que, como eu disse, vem melhorando muito a qualidade,
Sim.
como a imensa agilidade de todo o nosso comércio de café. Os nossos exportadores são conhecidos pela pontualidade e precisão nas exportações.
Ótimo.
O nosso sistema é muito bom. Agora, no solúvel também, não, mas normalmente no solúvel nós também exportamos com valor agregado. O solúvel agrega com a industrialização, mas nós exportamos a granel quase todo esse café. Onde se agrega também valor ao solúvel lá fora, onde se põe marcas e distribuição. Ou seja, o Brasil é um grande fornecedor de matéria-prima no café verde e também no café industrializado para as indústrias de fora embalarem e distribuírem. Grande parte dos lucros de café ficam fora do Brasil.
Eduardo, a gente um pouquinho antes de entrar ao vivo, a gente conversava também sobre, na hora da formação dos preços, dos fatores além dos fundamentos que continuam, que não impactam só o café, mas as commodities de uma forma geral, aí nos últimos anos de forma mais intensa, que são os fundos de investimento, né? Como é que eles estão se comportando no mercado do café nesse momento e que peso isso tem para a formação dos preços, tanto do Arábica quanto do Robusta?
Bom, os fundos de investimento cresceram muito a partir de 2008, com a emissão de dólares, tanto pelos americanos como os europeus, de moedas, para se fazer frente àquela crise que houve em 2008. Com essa grande liquidez, eles dispõem de muito dinheiro na mão e tem influenciado muito as cotações do café e de outras commodities também, não só do café. E com isso, como eles olham sempre o resultado de curto prazo, e cada vez mais trabalhando com algoritmos e inteligência artificial, essas informações que aparecem tudo pressionam os preços. Eles estão muito interessados com o que vai acontecer com o preço do café no final do mês de dezembro ou em janeiro. Daqui a um ano, eles não estão olhando para isso nem um pouco, né? Enquanto o cafeicultor, um ano é pouco tempo. O cafeicultor está tendo que decidir agora compra de fertilizantes defensivos, se planta mais café, se forma mais mudas para café. Tudo isso exige um planejamento de médio e longo prazo, enquanto hoje a formação de preço é sempre feita no curtíssimo prazo.
Certo. Eduardo, como que a gente pode orientar os produtores brasileiros nesse momento? Qual o principal e mais importante conselho que a gente pode dar para eles, principalmente nesse período de final de ano, onde as operações já começam a ficar um pouco mais lentas, né? O mercado já começa a mostrar um outro ritmo? Qual a principal orientação que a gente pode dar para ele diante desses novos números chegando, né? A Conab traz os seus novos números para a safra 2018 já na próxima terça-feira. Isso deve ter um impacto no mercado, apesar do já conhecimento dessas estimativas, né? Como é que o senhor orientaria o cafeicultor brasileiro nesse momento?
O cafeicultor vem trabalhando bem, vendendo aos poucos, como eu disse, tanto com isso dando uma certa sustentação aos preços. Ele não se impressiona com toda essa informação e vem vendendo à medida que aparecem as despesas que eles têm com a propriedade e com a vida deles. Não há muito mais coisa a fazer, senão no próximo semestre, a partir de janeiro, também pressionar suas lideranças para ver se nós fazemos algum tipo de política de café para fazer frente a essa enorme força que existe com os fundos de investimento. Mas o importante é que o Brasil continua muito competitivo no café e o mercado vem crescendo de café, o consumo, tanto lá no exterior como no Brasil. Então, o café continua se mostrando um grande negócio. Eu acho que o produtor tem que se preparar, assim, aos poucos, ir aumentando a produção. Vai existir mercado para isso enquanto houver esse aumento de consumo. E a OIC, a Organização Internacional do Café, estima que o consumo deva continuar crescendo nos próximos anos nessa média de 2% ao ano. É bastante café. Se você pensar que o consumo, no momento, está em torno de 160 milhões de sacas no mundo, portanto, a cada ano, nós vamos ter um crescimento de consumo acima de 3 milhões de sacos. Se você olhar para os outros países produtores de café, todos eles em pior situação econômica que o Brasil, a gente vê que aqui é o lugar onde o mundo pode se abastecer de café com qualidade e com confiabilidade. Resta eles pagarem melhor por esses serviços e por esse café comprado aqui. Mas eu vejo o Brasil com grandes condições realmente de avançar na fatia que ele tem no consumo mundial, passar de 35% para cima. Atrapalha realmente são os preços pagos ao cafeicultor brasileiro.
Sem dúvida. Para a gente encerrar, o senhor está otimista? O senhor falou da política para o café. O senhor está otimista com a chegada desse novo governo? O senhor entende que a gente tem uma equipe renovada que pode olhar para isso com mais atenção? Já temos definido o presidente, a nova ministra da Agricultura e agora tivemos ontem a nomeação do novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O senhor entende que com uma equipe renovada o mercado pode realmente receber políticas mais eficientes?
Bom, eu gosto do que eu estou vendo aí. Eu estou otimista, espero que melhore. Agora, também depende do segmento dos produtores de café, suas lideranças, levarem seus pleitos à Brasília, à nova ministra da Agricultura, a todas essas novos técnicos que estão entrando no governo federal, até para mostrar as dificuldades que tem. Os outros setores já estão se mexendo nisso, do agronegócio café, e a cafeicultura tem que se mexer também, mostrar as dificuldades que tem e o potencial que existe no café para aumentar a receita cambial brasileira, que é uma coisa que vamos precisar fazer muito nos próximos anos. O café não é mais o principal produto de exportação do agronegócio, mas tem muita força e tem uma predominância no mundo. Ou seja, ter 35% do consumo mundial de café não é pouca coisa, não. Ainda mais com isso que nós estamos falando, que existe sim condições, nós crescemos mais nessa participação no mercado mundial. Agora, a nova ministra da Agricultura tem que compreender os pleitos do cafeicultor e ajudar isso se tornar uma realidade.
Sem dúvida, é isso mesmo. Eduardo Carvalhais, eu agradeço muito pela sua companhia e pelas informações que o senhor partilhou conosco aqui nessa quarta-feira. Volte mais vezes ao Notícias Agrícolas para a gente poder manter os cafeicultores sempre bem informados.
Olha, boa tarde.
Boa tarde. Bom, fica então as informações do Eduardo Carvalhais, analista de mercado do Escritório Carvalhais, um dos mais tradicionais do país. Que mostra realmente que esses números, eles chegam e eles assustam o mercado e a reação acaba sendo imediata. No entanto, as contas mostram uma outra situação. O consumo interno no Brasil cresce 3,5% nesse ano. A perspectiva é de que cresça os mesmos 3,5% no ano que vem. O consumo mundial cresce também de forma bastante significativa, cerca de 2% ao ano, e o consumo atual é de 160 milhões de sacas. E mais importante do que tudo, foi a primeira informação que o seu Eduardo Carvalhais deu nessa entrevista, foi de que nós zeramos os estoques governamentais de café do Brasil. Pela primeira vez na história isso aconteceu. Vamos terminar e começar o um novo ano sem um saco de café no estoque governamental. Então, além disso, os estoques privados, né, que estão com as cooperativas, com produtores, com exportadores, também é baixo, talvez o menor da história, segundo a estimativa também do seu Eduardo. Tudo isso faz com que o cenário seja de bastante sustentação para os preços, apesar dessas reações imediatistas que a gente vê na Bolsa de Nova York acontecendo quase que diariamente. Como ele colocou também, dias de altas significativas, de baixas também consideráveis. Então, tudo isso tem que ser ali manejado pelo cafeicultor, que tem adotado uma postura acertada nesse momento, segundo o analista, que é de vendendo aos poucos, de participar aos poucos e parceladamente do mercado, cautelosamente do mercado. Até esse momento, essa realmente é a posição e a postura mais acertada. Bom, vamos checar como estão os preços do café nesse momento na Bolsa de Nova York, números na tela. A gente tem um dia de leves altas para os preços, com exceção do primeiro vencimento, que é o dezembro, que cai 280 pontos para valer 97,00 mais 65 por libra peso. O março de 2019 vale 1 dólar e 2 por libra, subindo 35 pontos. O maio, 1 dólar e 5 mais 90, com 30 pontos de alta. E o julho, 1 dólar e 8 mais 50, com 15 pontos de alta na Bolsa de Nova York, café arábica, nesse momento, nesta manhã de quarta-feira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até já!